Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Nerds, aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, ciência da computação não é uma ciência exata.
E aí galera, aqui é o Marco Gomes e programação devia se chamar Fazer Buscas no Stack Overflow.
E todos eles riram agora.
Piadinha
de programação.
Olá nerds, aqui quem fala é o Guilherme Camilo e quando o Jovem Nerd cai, a culpa continua sendo minha.
Aqui é o Caio Gomes e antes eu achava que Python tinha alguma coisa com comédia.
Nossa. Olá pra todos, aqui é o Johnny Ken e meu programa favorito é o programa do Ratinho.
Comédia tá no sangue de vocês. Aqui é o Azaghal, eu não quero apontar dedos pra ninguém, mas os bugs são culpa do cara que deixa o site cair.
Muito bem, nerds, nós estamos aqui, olha só, você vai ficar chocado que nem eu fiquei. 5 anos depois de fazer o Nerdcast Profissão Programador, é isso mesmo, 5 anos!
A gente tinha Orkut e MSN, cara.
Porra, cara, a gente pensou, vamos fazer mais um Nerdcast Programador? Puta, mas a gente acabou de fazer um ano passado, não tem 5 anos! Caraca, cara, que absurdo!
5 anos produtivos, velho.
Como passa o tempo, cara?
O tempo passa, é isso aí.
Bom, então tá mais do que na hora da gente atualizar esse papo. Vamos conversar sobre a profissão de programador, de desenvolvedor. O que, que mudou nos últimos 5 anos? Qual é o trend? Como é que está o mercado hoje?
Estamos você? Fazendo um update.
Um update. Boa! E veio!
Canelada!
Canelada!
Para mais uma semana de memes e caneladas no Nerdcast!
Vamos!
Azaghal, aproveitando que essa semana a gente está falando de programadores e sua vida e suas mazelas.
Nem tudo são mazelas.
Nós vamos anunciar aqui os cursos online em tecnologia da Alura, Azaghal. Que sabe que programação e web design são áreas de muitas oportunidades, tanto de emprego quanto de realização profissional. E os caras oferecem cursos completos para os nerds de todas as idades, Azaghal.
Muito bom.
Cursos de várias tecnologias como HTML5, Java, Mobile, PHP, Web Design, desenvolvimento de jogos e muito mais, rapaz. A Alura, a gente anunciou aqui, eles têm aquelas aulas em vídeos dinâmicos, que não são aquelas aulas chatas de uma hora que você dorme e tal, não sei o quê, como você dorme em alguns Nerdcast.
Só de game.
E tem certificado, obviamente, no fim do curso. E eles contratam os melhores profissionais de mercado focados em projetos do dia a dia. Nada aquele negócio de teoria de como é que é. Então,
o cara estudou há 20 anos atrás.
Mercado dia a dia, exatamente. Todo mês a Alura lança cursos novos, então você fica ligado. Se você, por acaso, tá na área de tecnologia, não listei o curso que você quer fazer, você fica ligado que todos os meses os caras lançam cursos novos. Lembre-se, engenheiros e físicos programam, Azaghal. Roteiristas, jornalistas, desenham websites. Você tem que investir na sua carreira se você tá procurando um expertise a mais na área de tecnologia. Você pode ganhar, Azaghal, 10% de desconto acessando alura.com.br/promoção/jovem nerd.
Olha aí.
Promoção aqui exclusiva do Nerdcast, se você quiser, para o seu curso. 10% de desconto. Vai lá, cara, link aqui no post. Azaghal, se a sua área é mais entretenimento digital, arte digital e games, nós temos a Red Zero pra falar também, Azaghal.
Olha
que
aí.
É a maior rede de escolas de entretenimento digital e games do Brasil. Olha só, os cursos de formação em arte digital, de entretenimento digital e games são para alunos a partir de 10 anos.
Caraca.
Não é de 10 anos de experiência de 10 mercado.
10 anos de idade.
10 anos de idade, cara.
Atenção. Pequeno.
Pequenos nerds. Eu sei que nós temos pais nerds que têm filhos nessa faixa etária. Então, se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte ou Brasília, saiba que eles têm unidades nessas praças com espaço para você ou o seu filho estimularem a criatividade e inovação com equipamentos de ponta e softwares mais modernos. A Red Zero é uma escola dos mesmos donos da Full Sail University. Lá nos Estados Unidos. Muito bem conceituada. E olha só na Red Zero você começa a sua formação com o curso experimental grátis. Entendeu? Grátis.
Muito bom.
Pra você saber se é isso que você quer, né? Com os fundamentos de arte digital. Agora, se você está no Rio, você vai ao Rio para a Bienal do Livro.
Presta atenção.
Presta atenção.
Presta atenção. Presta
atenção, porque eu e a Zagal estaremos lá com a Red Zero. Olha só que
bom. Muito bom.
E aí, o que acontece? Como é que você vê a gente lá? Você vai lá em nerdsnabienal.com.br, se inscreve no curso experimental grátis e os 30 primeiros que terminarem o curso por unidade ganham ingresso para entrar na Bienal e no stand da Red Zero, onde estaremos nós.
Isso aí,
mano. Olha só, as vagas são limitadas.
Limitadíssimas.
Então, se você tá ouvindo isso agora, entra em nerdsnabienal.com.br, se inscreve lá e faz o curso experimental grátis. Tenho certeza que você vai gostar. E você vai querer fazer mais cursos na Red Zero.
E venha se encontrar com a gente.
Exatamente. Vai lá, Red Zero, a escola da geração Z, rapaz. Aproveitando, Azaghal, nós vamos falar mais uma vez da campanha do Ministério da Saúde sobre a hepatite B, que é uma doença silenciosa que pode ficar anos sem apresentar nenhum sintoma.
Essa que é a parada.
E hepatite, pode evoluir para câncer,
cirrose. Ela é silenciosa. Exato. Você pode ter e não saber.
Exato. Lembrando como a hepatite B é transmitida, contato sexual.
Né? Contato... Ou seja, use preservativo.
Use preservativo.
Mas não é só isso, contato com sangue contaminado.
Exato, exato.
Então, alicate de unha de manicure, lâminas em geral, escova de dente.
É, rapaz.
E agulha de tatuagem são alguns exemplos.
Exato. Enfim, preserve-se de contato com qualquer instrumento que possa ter isso, entrado em contato.
Que sejam
com...
de seu uso, como os alicates e as paradas de fazer unha.
Usa o seu kit, sempre.
Ou se você for fazer uma tatuagem, os melhores profissionais usam materiais descartáveis.
Exato.
E o resto é tudo higienizado. Então procure sempre os melhores profissionais e tenha sempre os seus kits quando necessário. E exija agulhas e materiais descartáveis.
Exato. E olha, pra você saber se você tem hepatite B, você pode fazer o teste em unidade de saúde. O procedimento é rápido, seguro. Todo mundo pode fazer o teste. É só chegar lá e pedir. E caso diagnóstico positivo, tem tratamento gratuito pelo SUS. E não vamos esquecer, pra você se prevenir, além de todos esses cuidados, você deve tomar a vacina.
Sim,
em 3 doses. Em qualquer unidade de saúde, é só você chegar lá e dizer, eu quero tomar a vacina da hepatite B.
Isso. Certo? Vai falar, ok, toma sua primeira dose, volte dia tal pra segunda.
Exato, você vai manter
isso. Dia X pra terceira.
No caderninho, certo? E agora vamos lembrar que nós temos o nosso concurso de popularidade, onde as pessoas tweetam e usam a hashtag, da nossa batalha de hashtags, pra incentivar as pessoas a tomarem vacina, obviamente, pra criar o awareness.
Awareness.
Awareness. A conscientização da campanha, que é a hashtag TôVacinadoB, seguido da hashtag JovemNerd ou hashtag Azaghal. Certo? Okay. Você vai ver qual é o seu time.
Quem é o mais hepático?
Isso, cara.
Tem empatia.
Empatia. Empatia. Com quem você tem mais empatia? Então, tuita aí que eu quero ver. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
17 minutos, e eu ainda sou programado em Basic.
Azaghal, quero agradecer aqui os Nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Herley Alencar, Bruna Marcela, Leandro Fernandes, Murilo Fernandes, Damila Diniz, Thiago Messadi, Luiz Fernandes Barbosa, Rafael Calbit, Aurum, o cachorro, olha aí o cachorro doou sangue, Azaghal, lembra? A gente falou que tem doação de sangue de cachorro?
Impressionante.
Para outros cachorros. Plasma de cão.
Plasma de cão.
Cassiano Rogério, Vitor Hugo Meirelles, Matheus Amaral, Jean Victor, Maico Santos, Débora Santos, André Santos, Tuco Batista, Wellington Oliveira, Thiago Bacchini, Thiago Nogueira e Caroline Nogueira. Muito obrigado, galera, que doa sangue. É sempre muito importante doar sangue, cara.
E temos também, não podemos esquecer, a galera do Scalpo Solidário.
Exatamente.
Pessoas que doam cabelos para quem precisa nesses momentos mais complicados, como a Paula Nakamura, o Bernardo Stogmüller, a Agnes Fagundes de Sá, Dianara Zapella, André Pierre e Thiago Carvalho Castro.
Muito bom! Gente, muito obrigado sempre por doar e mandar aqui suas fotos para o nerdcast@jovenerd.com.br. Certo? Arte dos fãs!
Temos aí Jovem Nerd Sucubus. por Angélica Panici, ou Panici.
Essa história,
putz. Essa história é verídica. não é verídica, então não tem putz grila. Temos também Jovem Nerd e Azaghal Cabeçudinhos por Maiara Garcia.
Caraca, ficou muito maneiro os cabeçudinhos. Ficou
realmente maneiro.
Putz, eu queria ter cabeçudinhos.
E por fim, destacamos, tem outras artes, você pode conferir no post, mas nós destacamos aqui Jovem Nerd por Luiz Henrique.
Olha aí, muito maneiro. Zuko. Muito obrigado, Luiz Henrique, muito maneiro. Lucas Silva, 28 anos, advogado, especialista em direito empresarial, especialmente na área de startups.
Ó.
Vitória, Espírito Santo. Saravá, o magnânimo megalomaníaco, mestre da Oceania, dotado de uma mente perturbada.
Sou eu.
Vide os personagens como Ozob e Rupert Azaghal. A bênção ao sempre descrente questionador Jovem Nerd. Caraca. Caríssimos, escreva esse e-mail para relatar um fato curioso ocorrido nessas terras que vivo. Ocorre que Vitória é tida por muitos como primo feio do Sudeste, ignorada por muitos. E realmente eu nunca vejo previsão do tempo para Espírito Santo.
Não.
O que eles falam assim, olha só, o que tiver dando em Minas Gerais ou no Rio é Espírito Santo.
É porque é Rio de Janeiro, Minas, e aí já é Nordeste. Não é?
Não, tem Espírito Santo
lá. Tem Espírito Santo?
É, tá lá.
Aonde fica o Espírito Santo, exatamente?
Fica no caminho entre Rio e Bahia. Bom, eu já é uma parada entre o Rio e Bahia.
Eu já fui no Espírito Santo.
Você já foi no
Espírito Santo? Já fui em Vila Velha.
Olha aí, e aí? Foi legal?
Tão memorável quanto as histórias que eu contei no Nerdcast.
Não, olha só, não vamos fazer isso com os nossos amigos ouvintes do Espírito Santo. Olha só.
Eu fui em Vitória também.
Você foi em Vitória?
No shopping.
No shopping?
Shopping lá em Vitória.
Chama, como era o nome do shopping?
Não sei. Shopping Vitória? Vitória, provavelmente. Era na época... Ai, eu tenho uma história de Vitória. Aí, naquela época que tinha aquela polêmica do shopping cobrar ou não estacionamento.
Você lembra?
E aí
lembro.
Você tinha que falar... Chegava no estacionamento, o cara queria cobrar...
Você lei 9.000,
cara. É isso aí. Artigo 37 da lei 9.000, não sei o que lá. E aí, eu fui já munido da lei decorada e tal pro shopping. E aí, toda semana caía e voltava, né? É. Valia a lei, depois não valia, era uma zona. Uhum. Aí eu lembro que eu fui no shopping, carro cheio, e meu carro tava com problema, tava engasgando. Aí eu cheguei na saída, não tinha cancela, né?
Uhum.
Parei assim na saída, aí eu dei o ticket e a mulher, ah, olha, são sei lá quantos reais, não lembro quanto era na época, faz muitos anos. Aí eu virei e mandei, lei 9.000 e não sei o que lá, artigo 37. Engatei a primeira, só que o carro não andou. Sabe, o carro, ele deu um engasgo. E eu continuei acelerando e ele foi pá, pá, pá. Pá! E saindo muito devagar.
Caraca.
Muito, sabe? Então eu fui olhando pra mulher, que eu já tinha feito meu texto, sabe? Eu falei, ei, na bebida! Pá! E eu olhando pra ela, e o carro andando e olhando pra ela. E ela não teve reação, ela ficou segurando o ticket olhando pra mim, e o carro deve ter demorado um minuto pra sair da frente dela. E ainda demorou um minuto pra sair do shopping, sabe? Que foi bem ridículo.
Caraca, olha aí, uma história de Vitória.
Olha aí. Não, foi uma derrota, na verdade.
E ele continua aqui. Destaco que é especialmente ignorada pelo Uber. Vitória, que ele tá dizendo. Espírito Santo. Que não tem qualquer planejamento a médio prazo de se instalar aqui. Lembro que o controverso aplicativo já está disponível em todas as outras capitais da região sudeste.
Fica tranquilo, Curitiba não tem Uber também.
Não
sei
que
Curitiba não é sudeste, mas não tem Uber.
Não, não tem Uber aqui. Mas esta capital do meu estado, comportando-se como um garoto feio que menospreza a voluptuosa colega de escola por não dar atenção a este, nossa Assembleia Legislativa já editou uma lei proibindo o Uber. Nem chegou, nem tem planos, e os caras vão lá.
É muito bom.
Não quero essa merda aqui.
Muito bom, faz sentido.
Aí vocês deveriam questionar, mas por quê? Simples. Alguns vereadores da nossa Câmara Municipal são donos de uma extensa frota de táxi. Sim, anomalias jurídicas à parte. E já editaram outras normas que previam a vitaliciedade da permissão de táxi e dificuldades absurdas para conseguir novos táxis. Igualmente inconstitucionais como a vedação ao Uber e posteriormente revogadas com o auxílio do Poder Judiciário. Conclusão óbvia. Ainda bem que existem negócios destrutivos para acabar com as velhas oligarquias e legisladores alienantes.
Destrutivos, não. Disruptivos.
Disruptivos, cara. Não é destrutivo. Bom, mas ele disse que rola uma máfiazinha lá.
O que eu sei diz do Espírito Santo é que não rola uma máfia, não. Rolam várias máfias.
Várias máfias.
Máfias. Não tem negócio de escuderia Lecoque, que ela diz...
O que é isso?
Eu não vou nem falar muito pra não me...
não
pesquise
fala,
aí. Pesquise aí, escuderia Lecoque. What the fuck topic?
Meu Deus do céu.
Renato Aguiar. 27 anos, tatuador, São Paulo SP. Caros nerds, recentemente vocês comentaram sobre a participação do ilustríssimo senhor 3D na revista Veja, onde o mesmo contava suas aventuras e peripécias em aplicativos de paquera.
Nossa, que vergonha. Uhum.
Também fiquei surpreso ao ver essa figura na revista. Mas minha surpresa maior aconteceu hoje, ou não sei quando, ao dar a minha obrada, ok, sharing too much.
Pra quê?
Peguei uma pequena revista de caça-palavras e folheando para escolher qual jogo eu faria, eis que encontro nada mais, nada menos do que o grande Gaveta! Impresso na página.
Ai, meu Deus.
Óbvio, representando a palavra gaveta do caça-palavras.
O quê?
Era um caça-palavras. Ah. E aí, no quadrado, onde deveria ter uma dica escrito...
Não possível.
Não sei o que é lá, gaveta. Tinha a foto do gaveta.
Não é possível, cara.
E a pessoa escreve gaveta.
Não é possível.
A fama do Jovem Nerd e aliados alcançou escalas gigantescas a ponto de ter referência até mesmo em livros passatempo.
Ele mandou foto.
Segue anexo a foto.
Olha a foto.
Caça a palavra, daqui a capa,
R$1,99. Caraca! Olha a foto dentro da página! Não é possível,
caraca,
cara!
Caraca, genial!
Não é possível! Caraca, genial. Cara, sério, vocês estão tá ouvindo isso, não tá no site, vai lá e clica no link pra você ver. É verdade! Caraca. É real!
Gaveta caça palavras.
Caraca, cara!
Eu vou achar, peraí.
Não vai procurar agora.
Como não?
Gá. Não.
Já achei.
Achou?
Achei na diagonal. Gavetex. Tá aqui. Gaveta, tá aqui, gaveta, na diagonal.
Caraca, será que ele sabe disso?
O gaveta?
É.
Agora vai saber.
Caralho, que loucura. Deixa eu aproveitar que a gente tá cheio de programador aqui, deixa eu perguntar. O que que define o número da versão?
Porra nenhuma.
0.7, 1.2, 1.53. Aí tem 1.53.2.7. Tem vários pontos. O cara fraciona a fração.
Tem comunidades que tem regra pra isso. Tipo no Linux, no kernel do Linux, o número par.
Ah, não. Chega ali. Não vamos, não.
Não, eu quero saber. Não, sério. Linux eu quero saber. Não,
sério. Senão vamos fazer um negócio que a gente pague por isso.
Cara, para de reclamar.
Graça não.
Marco Gomes,
por favor. Uma parada que
deu um esporro na Azaghal que ele fica reclamando de Linux. Ele nem sabe o que ele tá usando.
Não faz ideia que esse celular, essa porcaria desse celular que tá na mão dele aí, roda um tipo, um sabor de sistema operacional que é muito parecido com o Linux.
Um sabor?
Não, o nosso site.
Eu não uso Android, não.
E o site, os servidores?
Eu não uso Android, meu sistema operacional não tem sabor, não.
Você pagou uma fortuna. iOS que você tá usando é baseado em BSD. Esse iOS que tá na sua mão aí agora, que você tanto ama e tanto fala, é muito parecido com o Linux. Vem do mesmo lugar, que é o Unix.
Eu queria que você adivinhasse o que eu tô fazendo com a minha mão agora pra você.
Mas então, o Linux, ele tem essas regras. Se eu não me engano, o número par é o estável e o número ímpar é o instável. Não, ao contrário. O número par é o instável e o ímpar é o estável. Sei lá. Mas o número, a terminação do número diz se a versão que você tá usando é uma versão que você pode confiar, botar nos seus servidores e tal, ou se é uma versão não confiável, só que os caras estão se vendo ainda.
Mas como é que você chega na versão confiável? Porque às vezes a versão confiável dá bug, e aí? Aí ela vira ímpar?
Não, você coloca mais um ponto. Mas normalmente assim, a grosso modo que as pessoas costumam fazer é assim, a sua primeira versão vai ser 1.0. Se você mudou alguma coisa muito grande no seu software, você vai pra 2.0. Se você só adicionou uma função, você vai pra 2.1.
Não, 1.1.
Se você adicionou uma função e corrigiu um bug, 2.1.1.
Ah, tá bom, entendi.
Mas tem coisa que os caras preferem pra nome, o Ubuntu mesmo tem um monte de nome, o próprio Android tem uns nomes lá de versão, KitKat, Sanduíche, não sei o quê.
Guilherme.
Oi.
Qual é a versão do Jovem Nerd hoje?
7.05692. Lambda.
Por isso que eu sempre dou, eu versiono com ano e dia, ano, mês e dia. Pronto, tá ótimo assim.
E tem os piadistas também, né? Tem alguns softwares que os caras pegam um número e eles vão indo pra aquilo lá. Eu não lembro qual deles, eu acho que é o GCC ou o Emacs, não lembro, que tá indo pra Pi. Então a versão atual é 3.14, 15, e cada vez mais eles colocam um númerozinho mais próximo do Pi.
Caraca.
Gostei. É nerd.
Vamos falar sobre como é que está o universo.
Ah, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que o Marco Gomes está nesse programa?
Eu sou programador desde moleque, rapaz. Desde 8 anos de idade.
Quando foi a última vez que tu programou?
Última vez que eu programei? Em um dia, dois dias. Você estava mexendo no meu Raspberry Pi lá.
Ah, isso não é programar. Isso não é programar.
Isso não é programar, você tá maluco? Claro que é.
Tá bom.
O cara tá querendo me tirar de não programador. Olha só que coisa feia.
Ontem eu programei o alarme do meu iPhone pra tocar. Marco Gomes, programador.
Caio Gomes também. É o que o Caio Gomes tá fazendo aqui também, então.
O Marco, o Caio Gomes tava no Booking. Aí, presidente, o senhor tá em Amsterdã. Fuma maconha. Abre a janela pra fumar maconha no escritório.
Acho que o Johnny Kay também não é programador. É Johnny Kay.
Programador. Johnny Kay, B2W. Guilherme, Pazos e Ottoni, maior empresa do Brasil. E o Marco Gomes, o quê? Programa o Home Theater?
O backup das fotos.
Programa dele. Videocassete. Programa videocassete. Botei pra gravar Masterchef.
Eu tenho duas empresas de tecnologia.
Olha só, eu lembro do Marco Gomes, de cabelo de dreadlock.
Olha aí.
Na varanda da, lá da PUC.
Na varanda da PUC.
É,
no Pilotis.
Com o notebook aberto, com um monte de gente em volta e o cara mostrando o que viria a ser a Bubox.
Eu lembro disso.
Você lembra disso? O dia que
Block Camp.
Conheceu o Marco Gomes.
Conheceu uma galera aquele dia.
Aí eu olhei, cara de dreadlock falando no notebook.
Vai dar em lugar nenhum, né?
Não, mas o Marco Gomes veio falar com a gente, que era super fã, foi do caralho, muito maneiro.
Só por isso você pode ficar.
Muito obrigado. Me tirou da geladeira, agora eu tô de volta, né? Vai perder metade da sua audiência, você vai me comprar, isso vai ser uma merda.
Vamos testar, vamos testar. O importante não é audiência, é relevância.
Exato, para aí.
Tá bom.
O que é audiência perto da amizade, Marco Gomes?
Olha só.
Amizade forever.
Que exemplo de homem. O que é audiência perto da polêmica?
Como é que tá o mercado hoje em dia, né? Qual é a parada? Qual é o trend?
Cara, eu vou falar uma parada. Se eu tivesse 17 anos ou 18, até uns 20, eu me empenhava muito em programação e ia morar no Vale do Silício. Porque lá os caras contratam um programador a preço de ouro, peso do cara em ouro por ano. E assim, nossa, tem muito.
Tava bom, aí.
Pois é, o Marco está falando em aprender. Não, primeiro você tinha que dar uma engordada, largar a bicicleta. Larga essa merda de bicicleta e compra o Doritos.
Compra tudo de Doritos, né?
Porra.
Mas é sério, cara, lá no Vale tá assim, os caras estão.
Mas por quê? Porque é pela quantidade de empresas que surgem ou pela falta de profissionais qualificados?
Falta de profissionais qualificados e quantidade de projetos pra surgir, excesso de dinheiro pra fazer projeto que lá tem.
Excesso de dinheiro, esse é um problema que eu resolvo rápido.
Lá tem excesso de dinheiro pra projeto, cara. E eles têm um lance lá agora que é o tal do Full Stack Developer. Full Stack Developer é um programador que não é super especializado, ele programa aplicativo móvel, programa web, programa um monte de coisa diferente.
É o sobrinho, é o sobrinho.
Não, opa, que... respeito, cara, você contrata um. É exatamente o que eu faço dentro do Jovem Nerd, basicamente.
Exatamente, Full Stack
Developer. Tu é um Full Stack, como é que é? Full Stack?
Overflow.
Overflow? Overkill?
Overflow é outra coisa.
Full Stack Overkill.
Isso é um bom nome hacker.
Qual o nome? Qual o nome do negócio? Full Stack Overkill.
Caralho, sério? Personagem é hacker. Próximo, né, de Cad RPG, eu vou botar um hacker chamado Full Stack Overkill. Maneiríssimo. Vou anotar aqui.
Não, o cargo do Guilherme passou a ser Full Stack Overkill.
Deixa eu trocar.
Atualizando a assinatura.
Beleza. Isso a gente pode fazer.
Tô fazendo isso.
Vai no LinkedIn lá, Full Stack Overkill é jovem nerd, né?
Mas vou dizer uma coisa. Por exemplo, na empresa tem uma vaga que é pra profissional SharePoint, que é uma ferramenta da Microsoft. No Rio de Janeiro, essa vaga tá procurando, tipo, há quase um ano e não acha um profissional bom,
caraca,
qualificado. E quando você contrata...
Em PowerPoint?
Uma outra empresa... SharePoint, não PowerPoint. E, tipo, quando contrata, logo depois uma outra empresa vem, oferece mais e leva embora. E daí a gente tem que oferecer mais pra trazer o cara de volta.
Não, e isso é muito importante. Porque porra, quando... não deixa o cara sair, oferece mais antes do cara ir embora. Não,
mas você vê, isso que é importante. Quando você escolhe uma profissão que tem pouca mão de obra qualificada, você tem que ser bom nisso, né? Você vai ser caro. Sim, isso claro. Aí, o nego vai disputar você no tapa.
Mas eu acho que tem que ter muito cuidado com esse lance de se especializar numa ferramenta de alguém.
Claro, porque as coisas mudam.
Porque, claro. Porra, quem era programador Delphi aí, ou sempre programador Visual Basic, o cara teve que se atualizar, entendeu? E teve um muito trabalho.
Sempre. Então, não precisa nem tão longe assim, Marco. O programador Flash mesmo, que tipo, 10 anos atrás era um cara tipo que eu comecei praticamente programando em Flash. Eu, quem que usa Flash hoje?
Ninguém. Eu também. Eu fiz minha carreira como programador durante muitos anos programando Flash pra agência de publicidade, ganhando muito prêmio. E hoje não vale quase nada.
Não, praticamente nada. Né? É, isso é uma característica bem importante, né, da carreira, porque tudo muda muito rápido, você tem que se adaptar, porque senão a língua que você fala morre, né? São línguas que morrem muito rápido, né, cara?
É, muito rápido.
É como se você estivesse num país e todo mundo fala Esperanto e amanhã ninguém mais fala Esperanto e você tem que aprender a falar outra parada, entendeu? Que todo mundo tá
posso
falando.
Prever uma discussão de comentário aí, com certeza vai vir, mas não sei o quê, eu conheço um cara que é programador, sei lá, COBOL e ganha muito dinheiro.
Ganha muito dinheiro, tá? Isso. É,
mas, não interessa, porque esse mercado ele praticamente não existe, assim. Tipo, tem lá um punhado de
gente... o cara só trabalha pra banco.
Tem lá um punhado de gente que programa em COBOL, mas esse punhado tá fechado. Tipo, não vai crescer o mercado, entendeu?
Não vai crescer,
COBOL. Então não vá nesse lance de pegar ferramenta proprietária ou muito fechada, especializar muito, igual a gente se especializou em Flash aqui, tanto eu quanto o Guilherme Camilo, porque, meu, você acaba... Tudo bem, que é uma escada, você acaba usando aquilo pra aprender outras coisas e tal, mas não é exatamente o melhor uso que você pode fazer do seu intelecto, entendeu?
Conforme a sua idade vai passando, não sei se é a sua vontade de aprender ou a capacidade de aprender, mas acaba influenciando, acaba diminuindo. Então, tipo, se você quer aprender um monte de linguagem que acaba sendo inútil e depois você deixar pra linguagem que vai ser útil mais pra frente, você acaba não se profissionalizando tão bem, né? Então é bom você focar no lugar certo.
Mas, na verdade, o que acaba é o saco. O saco acaba.
Também. Exatamente. Eu acho que não é a capacidade cerebral, nada disso. É que simplesmente você perde o saco de aprender.
Porra, não me fale disso.
Tá a fim de aprender um idioma novo, Dê? Tá isso da francês?
Porra, cara, não quero aprender mais nada. Só tem uma coisa que eu odeio mais do que ter que aprender coisas novas. Ensinar.
Ah, mas agora.
Eu sou o antididático. Como eu odeio ter que explicar qualquer coisa pra qualquer
Mas a sua base é você explicando informática pra sua família.
Não, às vezes eu tenho que explicar alguma coisa de trabalho. Odeio fodamente. Odeio.
Você pode se tornar programador, então, Dave.
Sem sacanagem, eu acho que programador é uma excelente profissão pra quem é antissocial, cara, porque é uma das profissões que é mais fácil você fazer uma parada muito sozinho sem ter que lidar com muita gente.
Eu acho que a parte de você estar sozinho sem ter muita gente na sua orelha é essencial. Eu mesmo produzo muito melhor trabalhando sozinho do que num lugar que tenha 30 pessoas falando.
O Guilherme tá rumo a ser o melhor programador do mundo. Ele antes se isolava em São Paulo, agora ele saiu do Brasil pra se isolar.
Cada vez mais perto do Polo Norte, inclusive.
Eu gosto do como o Alec já participou com a gente de um programa sobre programadores, né? Ele é o consultor do Jovem Nerd. E eu gosto como ele explica as coisas. A gente tava tendo problema de servidores outro dia. Aí ele falou assim, eu acho que o problema é no cache. É como se você estivesse tirando fita da boca do mágico. Foi assim que ele me explicou o problema de cache.
Mas todo problema é de cache sempre.
Aí depois ele falou assim, imagina um guepardo solto numa sala cheia de crianças. Essa foi a explicação dele dos problemas do Jovem Nerd. Falei, ok, cara, eu não entendi porra nenhuma, mas as suas explicações são as melhores.
Uma vez um amigo meu, também programador, veja, você explicou que um problema qualquer lá era um hipopótamo numa sala cheia de cristais dançando balé.
Mas a analogia daquele lenço do mágico foi boa, porque ele falou que na hora de consertar, ele achou que era só puxar o lenço da boca do mágico e tirava o lenço. Só que ele ia puxar, aí tinha um lenço amarrado, tinha outro, tinha outro.
Pô, mas eu fiquei horas imaginando o mágico. Sabe? Fiquei horas nessa porra, imaginando.
Lenço,
um monte de lenços amarrados.
Yeah, mas... enquanto você tava imaginando o lenço saindo da boca do mágico, eu tava lá puxando acordado a porra do lenço.
Mas eu consigo visualizar bem esse problema. O cara conserta o negócio, aí aparece outro que era impossível ele ver antes. E aí ele conserta outro, aparece outro. O gargalo vai andando, né? E a analogia do mágico é muito boa.
Cara, na programação, isso é a coisa mais comum do mundo. E outra, quando você conserta um negócio, quebra outro. outro e quebra outro pior do que o que você tinha consertado.
Cara, pior, exato.
Mano, é inacreditável o que pode acontecer, cara. Você não acredita. Você não acredita.
E não adianta, óbvio, eu vou tomar tijolada por isso, mas você pode fazer todos os testes do mundo. Você pode testar você pode pedir pra sua mãe testar, pra todos os seus amigos. Você pode usar testes unitários, você pode usar um testador, você pode usar o diabo pra testar. Coloca lá e o seu programa.
Fale-me mais sobre isso, Guilherme.
Coloque o seu programa live. Coloque o site do Jovem Nerd live. Você vai receber em 2 horas um reporte. Olha, eu dei 3 mortal pra trás e cliquei no ok. Deu pau. Você dá 3 mortal pra trás, clica no ok e dá pau.
Eu escutei um programador uma vez falar assim pra mim. Acho que não precisa de beta tester, porque eu escovei esse site até sair sangue.
Camilo...
Corta a cena. A próxima cena é o mágico cuspindo lenço.
Houve um gap de 2 meses entre essa fala e o mágico cuspindo lenço.
Onde eu trabalhava, a gente chamava isso de mandinga. Você chamou a mandinga, você mandingou, entendeu? Isso. Não pode, cara, não pode.
Não, quando não, você... é regra.
Isso, porque a mandinga, ela existe no universo da informática, né? Ela existe.
Posso contar um caos aqui, engraçado? É. Quando a gente lançou o primeiríssimo site da Blue Box, ixi, final de 2006.
Garoto Marco Gomes, tinha 13 gente... anos. tinha fimose ainda.
A gente lançou o primeiro site da Bubox e aí a gente mandou para uns amigos e tal, o link, não tinha imprensa, não tinha nada, mandou o site pros amigos. E tinha uns amigos que não conseguiam acessar o site por nada nesse mundo, cara. Ele digitava lá o endereço, que na época era buboxland.com, terra do Bubox, buboxland.com, e não acessava, e não acessava, e a gente fazendo de tudo, e no nosso computador funcionava, e nos celulares que tinha internet na época, que não eram muitos, funcionava e tal, mas os caras não conseguiam de jeito nenhum. Lá no MSN, na época existia MSN, e, cara, os caras não acessavam. Aí a gente descobriu que os firewalls, que eram os sistemas de segurança das empresas públicas especificamente, estavam bloqueando o site porque ele tinha a palavra boob escrita, tipo boobox, sim, na época era sem
hífen. Nossa!
Cara, a gente imagina quanto tempo e como a gente foi descobrir isso. A gente, cara, não é possível, não é possível, não é possível. Até que a gente pensou, puta, olha só, é o boob. Aí, por isso que boobox tem hífen hoje, então...
Caraca, sério? Puta, boob. Nossa, cara.
Mas como é que você vai descobrir, sério? Tem, existe algum teste?
É, não tem. Você tem que usar realmente True Detective na parada.
Sherlock Holmes, Mark.
Pode confessar que você entra um script e outro, você vai ver um pornzinho ali pra dar aquela aliviada.
Cara, muito ruim descobrir, velho.
Você deve ter descoberto que, primeiro, que todos os caras que não conseguiam acessar estavam em servidores públicos.
Empresas grandes. Primeiro foi empresas grandes. Os caras ficam em organizações, entendeu? Tipo, aí, é o firewall. Aí descobrimos que era o firewall, porque um dos caras era técnico, conseguiu sair sem o firewall, falou, é o meu firewall, porque quando eu saio do firewall, ele, quando eu bypass o firewall, ele me deixa entrar, mas quando eu uso o firewall,
Caraca.
Aí a gente, puta, é o firewall, o que o firewall bloqueia? Ah, bloqueia isso, bloqueia aquilo, bloqueia porn. Puta, olha aqui, tem escrito boob.
Sensacional.
Então, isso, boobox, inclusive se você olhar no TechCrunch, o primeiro post é boobox junto, porque na época a empresa não tinha esse nome, mas na versão final a gente teve que botar um traço. É. Ainda bem que teve essa solução do traço. Que mudar o nome da empresa, né? Que se tivesse mudar o
daí,
nome.
Daí o Marco Gomes ia mudar o nome pra Tix Blogs, né?
Não, e o Ox é boi, né?
Caraca, então
é teta de boi.
Teta de boi. Caralho, que nojo.
Marco, você falou uma coisa importante. Você falou assim, pô, tá bombando a profissão lá no Vale do Silício. Se eu fosse você, eu ia pegar minhas coisas e ir pro Vale do Silício, porque o nego tá contratando lá, tá faltando mão de obra especializada. Beleza. Agora, como? Como é isso?
Fácil. No YouTube tá cheio de canal que a gente chama de YouTuber Coiote.
Coiote?
Você não conhece o YouTuber merda, Coiote?
Fala com esse nobre.
Agora... YouTuber Coiote, ele te ajuda a entrar nos Estados Unidos e ficar lá fora de status.
O Ignobre pode
indicar. Não é ilegal, é fora de status.
Não é ilegal. Fora de status. Você vai para os Estados Unidos, fica fora de status, pede pro YouTuber Coiote te deixar no Vale do Silício. Chega lá e fala, eu quero ir pro Vale do Silício.
pra exceção. Caio Gomes estava trabalhando no Brasil e foi recrutado pelo LinkedIn. Alguém viu
o currículo do cara lá. Mas é pra isso que serve o LinkedIn.
Então, é
assim. Não é só pra você ficar dando endorsement nas skills dos outros. Eu nunca acesso o LinkedIn. Aí eu tipo, acesso uma vez por mês. E aí quando eu acesso, eu entro no madness do endorsement. E tem pessoas que eu não gosto e eu não dou endorsement. Não, não, você não merece.
Vou ver agora se o Dave já me deu endorsement aqui.
Tava indo fazer a mesma coisa, cara. Eu acho que não
recebi isso. Agora me deu vontade de fazer isso. Eu vou lá,
Se apareceu pra mim naquela... Eu uso no aplicativo. Se apareceu pra mim Marco Gomes, aquela carinha cheia de Photoshop dele. Do LinkedIn.
Nenhum.
Caraca, você tá com cara de 13 anos de idade?
Não, não. Eu mudei essa foto faz tempo. Você tá doido. A foto minha lá é a foto do Twitter. É foto comum.
As minhas também não tem Photoshop.
Essa é a melhor forma de a pessoa conseguir se destacar? É tendo um LinkedIn bem atualizado, fazendo networking, é isso?
É, tipo... as grandes empresas estão utilizando loucamente o LinkedIn hoje, mesmo nacionalmente. Quando eu estava no Brasil, a minha empresa lá, a gente usava pesadamente o LinkedIn para recrutar pessoas. É a maneira mais fácil que se tem, você tem acesso a muita gente olhando por ali, e as empresas internacionais olham de verdade isso para poder contratar pessoas em outros países. Então, eu recebo propostas de outros países com uma boa frequência. E o pessoal realmente não liga se você está no Brasil, ou você está nos Estados Unidos, ou você está aqui em Amsterdã. O pessoal manda sem problema nenhum pelo LinkedIn.
Sempre que eu falo LinkedIn, eu imagino aquela música. LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Que música?
Que música?
Eu sou foda. Caralho!
Tá foda hoje.
Foda. Puta merda.
E depois o pessoal fala que eu que tô em Amsterdã, né?
Meu Deus do céu.
Muito pra essa área de programação que a pessoa, ou a galera costuma olhar também, algumas pessoas pedem, pra ver o seu histórico de contribuição o seu perfil no GitHub. Então, o seu perfil no GitHub vai ser muito do seu currículo como programador também, sabe?
Tem gente que usa, inclusive, fala que o GitHub é o currículo do programador. Tem gente que discorda e acha que não. GitHub é tipo um lugar que os caras publicam os códigos que eles fazem, entendeu? Todo programador coloca os códigos ali como controle de versão, como um monte de coisa lá super útil. Uma rede social de programador que os caras colocam os códigos e através disso você ganha reputação e ganha um monte de coisas sociais lá.
Mas calma aí. Se o cara estiver trabalhando um negócio de propriedade intelectual privada, não pode.
Você pode deixar fechado.
Você pode deixar fechado.
Ué, mas aí, por exemplo, o Marco Gomes programa um negócio que é segredo industrial aí da Bubox. Aí ele vai colocar isso no servidor dos outros da rede social, mesmo sendo fechado, vai arriscar?
Sim, muito comum.
É?
Se for uma parada do governo americano, do exército, você não, provavelmente não vai pôr. Mas coisa comercial de empresa privada, a maior parte as pedem no GitHub. Igual você usa o seu e-mail do Gmail, porra. Você usa o e-mail do Gmail, tá aí falando? É a mesma coisa, mesmo pagamento de segurança.
Não, mas calma aí. Se ninguém pode ver, como é que vou saber que é bom o que o cara botou ali?
Então, aí que tá. Os projetos que são públicos e você contribui, tem N maneiras de você contribuir ali. Então, se você tem um projeto Linux, por exemplo, você quer sugerir uma melhoria, ou então você quer de fato fazer uma melhoria no core do Linux. Você pode baixar o código, fazer a sua melhoria e mandar pra lá. Alguém vai avaliar e ele pode puxar isso pra dentro da versão oficial que vai live. E se alguma coisa que você fez ir pra live, isso fica um flagzinho lá no seu perfil. Olha, ele contribuiu N vezes aqui com X projetos, entendeu?
Então a ideia é que todo programador contribua pra projetos de software livre, mesmo que no tempo, só pra construir reputação, entendeu?
Ah, mas aí você tá falando só de coisas que são abertas.
Isso. E as coisas fechadas, usa-se o GitHub porque ele é uma ferramenta, ele não é só uma rede social, ele é uma ferramenta de controle de versão. Então o código fica lá backupado, o código fica todas as versões anteriores, você pode programar, se roubarem seu computador, você pega outro computador e tem o ambiente rodando rapidamente novamente por causa do GitHub te ajudar nisso. Pensa nele como Google Docs, sabe Google Docs?
Uhum.
Google Docs do programador, é basicamente isso. Você não vai editar no browser igual você faz, mas é a cloud, entendeu? A cloud do programador é o GitHub. É onde o cara guarda os códigos dele pela eternidade, pelos anos, pra poder ter acesso às versões anteriores, ter comentário, contribuição, compartilhar com um e não compartilhar com outro, essa coisa toda.
É que o Jovem Nerd tá dizendo é o seguinte: se ele tá fechado, não adianta de nada pra construir reputação. Se ninguém vai ver o que você fez.
É verdade.
O GitHub ajuda quando você colabora nos processos open source. Então, o GitHub é importante se você trabalha em projetos open source, claro. Se você não trabalha em projetos open source, você trabalha em empresas que têm seu próprio serviço servidor Git ou seu servidor de versionamento, se você não pode colocar, essa não vai ser uma ferramenta que você vai poder ter para te ajudar. Então você vai ter que mostrar em outras coisas que você fez, projetos que você participou, palestras que você deu. Se você está começando, você não vai esperar ser contratado no seu primeiro dia. Ninguém da Apple vai vir e vai te chamar para trabalhar nela de cara. É uma empresa que as pessoas querem trabalhar lá. Então o que você vai ter que começar a fazer é construir sua reputação. Uma maneira de começar é escolher um projeto open source e começar a trabalhar nele. Outra é começar em alguma empresa e, sabe, começar a desenvolver coisas lá e começar a coletar desenvolvimentos que você vai estar fazendo ali para poder encher o teu currículo. Mas o que importa muito nessa área é realmente muito mais que tua formação acadêmica, é resultados práticos que você obteve. É isso que as pessoas olham quando elas querem te recrutar.
Uma outra coisa importante também é você desenvolver projetos próprios também. Então você faz o seu site, mas com as tecnologias que você gosta de usar, trabalhar. Outra coisa que ajuda muito é você participar de fóruns, né? No Facebook não é tão grande, mas no Orkut tinha muito fórum de programação. Deve ter outros fóruns por aí que você pergunta, as pessoas respondem, as pessoas perguntam, você responde. E é legal que as pessoas veem como você tenta solucionar os problemas, mas também você acaba conhecendo as pessoas que podem te chamar para trabalhar no lugar onde eles estão trabalhando.
Sim, sim, claro. Todo mundo ali.
É, o networking também funciona muito bem nesses fóruns.
Hoje você tem bastante conteúdo disso, tanto no Reddit, em alguns boards de programação lá dentro do Reddit, ou até no próprio Stack Overflow, que
o Marco falou. É, o Stack Overflow é a central hoje, né? O lugar da programação é o Stack Overflow.
Agora, por exemplo, o Johnny Kane, ele fez o Migrim, na época que estava explodindo todos os sites de encurtadores de URL. Esse teu, apesar de ter sido um projeto seu, que você criou e tal, não sei o que, isso acabou te dando outras oportunidades, né? Isso?
Sim. Menos que o Jovem Nerd, mas tudo foi bastante. Sim. Não, que as pessoas hoje me conhecem, não, ninguém mais me lembra por causa do Migrim, todo mundo fala por causa do Jovem Nerd, é uma triste.
Sério? Ah, porra.
E olha, o Migrim não chegou hoje na sei lá quanta milionésima.
É, tá quase chegando no 4 bilhões, acho.
4 bilhões de URLs encurtadas.
É, foi assim. Não, 400 milhões, acho. É coisa pra caralho.
Não sabe o número.
É 4 alguma coisa. Eu acho que é 4 milhões. 400 milhões.
Quantos centavos você ganha por URL encurtada?
Eu acho que eu mais pago do que eu... Uma outra coisa importante é que nem toda empresa tem especialistas para contratar programadores. Então, elas acabam usando as ferramentas tradicionais. Então, Cato, outras ferramentas de cadastro. Então, se você está começando ou já tem um certo tempo, também vale a pena colocar o seu currículo nesses lugares, porque nem todas as empresas são especialistas em contratar programadores.
Um ponto é bem importante dessa área é que, assim, embora certificações e graduações e N mestrados e pós-doutorados existam, nenhum deles é de fato determinante para você começar na área. Muitas pessoas que trabalham como programador ou até outras áreas, até outras funções dentro de TI, nem tem uma certificação dentro ou uma graduação, ou começou e largou na metade. Eu terminei a minha pra dar de presente pra minha mãe a minha graduação, porque mesmo eu não uso minha graduação no meu trabalho hoje.
Eu fiz biologia.
A gente nunca pediu o diploma do Guilherme, é verdade.
Pra você ter uma noção, eu terminei minha faculdade, eu fui buscar o meu diploma 3 meses atrás, faz 5 anos que eu terminei a faculdade.
Devia ter chamado o Jovem Nerd pra buscar o dele também.
Putz, não busquei até hoje.
Esse lance de diploma e tal, acho que na verdade tem uma coisa que acho que é construtiva da gente dizer, é o seguinte, é quão especializado você é. Caras que vão trabalhar com programações mais, digamos, científicas, com coisa muito mais complexa do que fazer sistemas web e tal, especializações acadêmicas podem sim fazer diferença, tem até o Caio aí que pode falar um pouco disso, mas em lance de estatística, por exemplo, e tal, elas podem ajudar. Mas agora, se você quer ser um programador full stack developer, que faz de tudo, que vai trabalhar em startup...
Full stack overkill.
Que merda de dela, velho.
Não. Full Stack Overkill é só o Guilherme Camilo. Tô falando do Full Stack, é um pouco genérico. Você vai ser Full Stack, tá, isso, assim, ser graduado ou não, ter certificação ou não, faz pouquíssima diferença. Agora, se você quer ser um cara programador, por exemplo, eu conheço uns caras que estão fazendo uma startup de programação biológica, sabe? Tipo, os caras vão construir vírus, não sei o quê. Aí faz alguma diferença você ter certos tipos de especialização acadêmica, porque isso te ajuda, inclusive, no seu próprio trabalho. Por exemplo, os caras fazem otimização de sistema de publicidade, por exemplo, tem muita gente de estatística, a galera que trabalha em publicidade, tem muito programador muito bom em estatística, o próprio Caio tá aí, já trabalhou muito com isso e sabe que faz uma diferença, assim.
Você pega áreas tipo Data Science. Data Science é o que o pessoal chama hoje em dia a profissão do século XXI, como os jornais falam hoje em dia. E é uma área que mistura muito a programação com métodos matemáticos. Então, qual que é a ideia? O pessoal lá da Bluebox, do Marco, quando eles vão pra poder escolher qual anúncio eles vão exibir para cada pessoa, isso é tudo controlado por um algoritmo que vai, de maneira automatizada, escolher para cada pessoa qual que é o melhor algoritmo que vai mostrar para poder ter a melhor probabilidade daquela pessoa clicar naquele anúncio, por exemplo. E para poder fazer isso, você tem todo o trabalho de como eu vou mostrar isso, mas a parte da escolha é uma área que fica no meio da programação e de modelagem matemática. É uma área que exige um conhecimento, além de programação, de você ter estudado estatística mesmo na tua vida, de você ter estudado modelagem. Então, a gente acaba preferindo, as pessoas acabam preferindo pessoas que tenham feito alguma graduação. No Brasil, ainda o mercado é menos exigente, o mercado de Data Science ainda exige que a pessoa tenha feito alguma graduação, em engenharia, física, matemática, estatística, mas é muito mais difícil você ter aquele cara que é o que aprendeu sozinho. Existem os casos, mas são muito mais raros. Aqui na Europa, aqui no Booking ou nos Estados Unidos, as exigências são maiores. Então, os Data Scientists aqui do Booking são todos doutores, por exemplo. Então, por ser um mercado mais desenvolvido, eles querem um pessoal que tenha um desenvolvimento acadêmico muito maior do que o programador comum.
Você está falando de doutores, né? O cara fez doutorado. Então, assim, é outro nível de formação profissional.
Mas isso são em áreas mais específicas. Né? Eu digo, para começar, o cara não precisa, mas se ele quer entrar o caso do Kai é um negócio extremamente específico, né? Extremamente alto nível, assim.
E valioso, né? E super valioso.
É, sim, exatamente.
Uma coisa que é importante também é que empresas que recebem muito currículo acabam fazendo o primeiro filtro olhando mesmo esses currículos, né? Tipo, então eles fazem um filtro grosso, esse aqui não fez faculdade, esse aqui não fez a faculdade boa. Então eles, tipo, eles não olham muito o currículo, analisando perfeitamente. Então eles olham, batem um olho, esse aqui serve, esse aqui não serve. Então,
posso, se você falar tiver uma... do lado do recrutador?
Pode.
Eu já recrutei muito programador nessa vida. E, na verdade, assim, é uma coisa meio maquiavélica até, porque tem um equilíbrio, e eu procuro, dentro do possível, usar esse equilíbrio, mas se você não tem tempo, escolher o cara que fez uma faculdade boa é um jeito de pré-filtrar pra você não ter os caras muito ruins vindo tomar seu tempo de uma hora de entrevista.
Não, viu? É regra que o cara, exatamente, vai ser foda, mas é um filtro, né?
É um filtro que, puta, os caras fizeram faculdade boa, vamos supor que 80% deles sejam melhores, sejam pessoas bons profissionais, e 20% sejam ruins. Enquanto quem não fez faculdade nenhuma, você tem a média da população, e aí, sei lá, qual vai ser menor de 80%. Então, assim, não é um tipo, nem sei se a gente pode chamar um tipo de preconceito, mas é um tipo de, é um jeito de filtrar. Sendo que, muitas vezes, na verdade, você pegar o cara que não é formado, você vai ter um profissional melhor. Então, assim, tem aqueles rockstars, né? Os caras são melhores, com mais afinco, são autodidatas, são profissionais tecnicamente até melhores do que os que passaram ali pela caixinha da formação, mas algumas vezes você precisa de um pouco mais de velocidade no recrutamento, você vai pros métodos mais tradicionais e recruta mais rápido, mais coxinha, vamos dizer, mais quadrado, você traz um profissional mais quadrado. E quando você vai no método, talvez você tenha um pouco mais de flexibilidade de tempo e tal, você tenta trazer o melhor cara possível, garimpando ali aquelas pérolas no meio de um monte de currículos ruins. E aí tem um risco de você fazer isso. Então, do lado do recrutador também não é simples e às vezes você tomar um dos dois caminhos. Então, de vez em quando tem umas decisões difíceis pra tomar.
A faculdade tem uma vantagem grande, que é o QI, que é o quem indica. Todos os empregos que eu tive até hoje foram por indicações de amigos de faculdade. Nunca cheguei e mandei um currículo. Não, as pessoas falam, estamos precisando, você não quer ir lá? Então, a faculdade tem essa vantagem também de você estar estudando com muita gente que vai trabalhar na mesma área que você e que pode
te indicar. Caramba, então tem tanta gente assim da biologia trabalhando com tecnologia?
Opa! Várias?
Caramba!
Eu tenho mais ou menos o mesmo background, gente. Tipo, eu procurei o meu primeiro emprego de TI e depois eu nunca mais precisei procurar um outro emprego. As pessoas vinham chegando até mim. Não foi pessoas da faculdade, mas é mais ou menos o mesmo esquema também.
O que muitas empresas têm feito agora pra tentar resolver esse problema que o Marco falou, e é realmente um puta saco esse negócio de você receber 200 currículos, você não vai olhar 200 currículos um por um pra poder descobrir, você tem que fazer outras coisas da vida também. Né? O que muitas empresas têm feito agora, existem sistemas de testes automatizados. Então, você põe um teste de programação num site, uma sequência de testes de programação, e a pessoa, quando se cadastra, ela recebe uma URL pra entrar e fazer um teste na casa dela ali mesmo. E a pessoa vai lá e faz aquele teste e você começa a olhar só aqueles que obtiveram uma nota interessante. Então é uma maneira de você filtrar na habilidade necessária que você está precisando mesmo. É muito interessante você fazer isso. Então, para quem está começando e sabe programar, mas não tem um currículo que impressiona, procurar esse tipo de empresa que está recrutando dessa maneira pode ajudar muito a começar.
Muito legal.
Ou subir ali com PowerPoint.
PowerPoint não, cara.
Não, PowerPoint. Ó, e paga muito bem, viu? Assim, pra quem tá começando, paga muito bem. Eu acho impressionante. Tô quase aprendendo.
Pô, slide, fake.
É legal que tem cursos de tecnologia que muitas vezes nem é voltado pra você ser um programador, né? Isso que eu acho interessante. Tava vendo minha amiga, a Jéssica, que gosta de ir no churrasco com a gente, ela passou na faculdade, que era um curso de informática pra negócios. E eu falei, poxa, informática pra negócios, o que é? Excel 1, Excel 2, Excel 3? Só daí eu olhei o programa de curso, ele é super completo, né, na área de tecnologia, só que ele, assim, ao meu ver, ele é mais pra aquelas pessoas que vão gerenciar, então, tipo, o desenvolvedor dele fala, se a gente usar isso e isso, vai ser melhor pra gente. E ele tem o poder de decisão, ele fala, poxa, esse cara tá falando certo. Ou que vai liberar dinheiro, verba, essas coisas.
Isso é o que a maior parte dos meus colegas de faculdade foram fazer, na verdade. Eles estudaram programação pra virar esse profissional aí que você tá contando.
Sim, então você acaba mais gerenciando, mas pelo fato de você ter um background de tecnologia, ter visto tudo, sua chance de você acertar na sua decisão, ou você não ser enganado é menor, né? Então são cursos que vale a pena também, mesmo que você não queira ser programador, mas você faz porque você acaba conhecendo bem as áreas de tecnologia.
Para a empresa, tem o caso do vendedor também. A palavra vendedor parece que tem uma impressão ruim, mas quando você tem uma empresa que faz soluções tailor-made para o seu cliente, né, que você faz especificamente uma solução porque aquele cliente precisa.
Tailor-made, eu gosto desse termo, já usei ele.
Tailor-made.
Para fazer uma venda, é verdade.
Você precisa de um cara que vai ser vendedor, um cara que sabe se comportar, que não vai babar na mesa do cliente. Um cara que sabe se comportar, mas que ele tem um certo conhecimento de informática, do que é o seu negócio, como é que se faz as coisas.
O cargo do Guilherme é Full Stack Overkill TaylorMade.
Tá bom. Não, TaylorMade tem que ser antes, eu acho. É TaylorMade Full Stack Overkill.
Ó, o Guilherme já atualizou 4 vezes o LinkedIn dele só nesses 15 minutos.
Java.
Helen.
Não é lei,
isso é
uma piada interna de programador.
Isso é o que todo programador diz, é isso? Eu queria saber qual é a versão do Java. Ele atualiza na minha máquina 5 vezes por dia.
O Java é uma trombeta do apocalipse? É uma peste na humanidade? É uma coisa que veio pra realmente atrapalhar na sua vida?
Não, cara. A gente tem essa má impressão do Java porque é por causa da versão desktop dele que fica enchendo o nosso saco. Mas boa parte dos grandes sites, dos bons sites do mundo, rodam em Java lá atrás e você não sabe. Não precisa rodar no seu navegador, entendeu?
O Jovem Nerd tá reclamando porque ele usa Bankline.
É, porque isso é uma bosta.
Eu tenho que entrar. Aí o Java. Tá atualizada a porra do Java. Eu sei que tá. Aí ele vai e não abre o applet. Eu falei, por que não abriu o applet? Aí eu fecho o navegador, abro. Não abriu. Fecho o navegador, abro. Não abriu. Fecho, reinicio, abro. Não abriu. Vou, apago a versão, baixo de novo a versão atualizada que já está. Aí, ó, não abriu, abriu! Depois de 15 tentativas iguais, ele abriu. Como você explica isso?
Cara, o Java é mais ou menos igual o Batman hoje. Ele não é o herói que a gente precisa, mas é o que a gente tem, então...
Não, mas ó, deixa eu falar um pouco do Java aqui. Eu acho que a gente tem essa impressão por causa desse uso de desktop, que ele é realmente uma bosta e realmente não funciona, é realmente muito mal feito. Mas o Java em servidor funciona muito bem, cara. O Mova+ e a Bubox rodam em Java hoje, muito bem, super rescalável e etc. É assim, pra back-end, pra servidor, ele é chatinho de desenvolver, é verborrágico, você demora um tempão pra desenvolver uns negócios muito simples, mas ele é poderoso, entendeu? Ele, com pouco recurso, ele consegue fazer muita coisa, então sua infraestrutura de servidor fica barata, com máquina barata, você consegue fazer grandes coisas.
Aí, muito... Guilherme!
Acabou a ideia errada.
É?
Antes que a ideia errada comece. Não dá pra
rodar. Não dá. WordPress não vai rodar em Java,
entendeu? Porra! Você disse que o Java é verborrágico, demora pra fazer coisas simples. É como se você tivesse que falar assim com o Java. Senhor Ilmo, excelentíssimo Java.
Exatamente.
Por favor, vós podereis abrir...
Se não for atrapalhar muito o seu dia, você poderia...
Pegar esse fonte de dados que está em tal lugar. É exatamente isso aí.
É tipo isso.
Na verdade, Java você demora, tipo... Tem muita pré-configuração, entendeu? Você demora 2 dias pra começar a desenvolver um projeto. Que numa outra linguagem, tipo Python ou Ruby, você começaria em uma hora. celular. Você tem que ficar fazendo uns XMLs de configuração, subindo uns negócios no servidor que nada a ver. Enfim, é uma bosta.
É que nem fazer ficha de Rolemaster.
Vamos jogar.
Isso aí. Aí tu chega lá,
dois dias fazendo a ficha,
dois nunca dias jogou. Que se reúne o cara que só tá fazendo só a ficha do personagem. Você mencionou que aprenderam a programar em Flash lá, Action Script e tal, e isso praticamente morto. E tem um cara ou outro no mundo que ganha muito dinheiro com Cobold.
Cobold é de Dungeons & Dragons.
Exato, vestido de level 1. Cobold, é. Mas assim, o que então tá bombando agora que tá sendo muito necessário no mercado?
Snapchat.
Python, Ruby, Java nunca saiu. Java tem muito emprego.
Eu sempre ouço Python, Ruby. Python,
Ruby.
Ainda tá rolando.
Java é aquela linguagem que ninguém fala, mas ela tá sempre lá, a mais utilizada. O Java é o adulto que vai de escritório pro trabalho. Aquela coisa chata, mas que funciona e todo mundo tem que saber um pouco. Uh-huh. O Python e o Ruby são a coisa mais trend mesmo que tá acontecendo.
Mas qualquer uma das três são excelentes linguagens pra começar. Na verdade, assim, falando dicas de pra começar mesmo, puta, eu quero ser programador, como é que ele tá ouvindo a gente, 16, 17, 22 anos, seja lá qual foi a idade. Os
22 anos não sabe ainda, não vai, né?
Não. Ninguém conhece, não. O cara, se tiver 50 anos e quiser virar programador, ele pode, Jovem Nerd. Todo mundo pode.
Oh, boa.
Go ahead and do it now. Yesterday you said tomorrow, so do it.
Tá certo.
Mas, então, code.org, C-O-D-E, e aí é bom que você vai aprender inglês junto também, é legal.
E você fica amigo do IOM.
E do Obama, e de Zuckerberg, uma galera apoia esse site, é uma iniciativa muito legal. Ah,
eu não quero ser amigo do Zuckerberg, não. Pô, mas Obama... Zuckerberg é aquele amigo que passa a mão na tua bunda, quando tá olhando.
Ainda mais se for brasileiro, ele gosta, né?
Mas já que você chegou nesse ponto, Marco, é uma coisa muito importante pra qualquer programador hoje, inglês.
Ah, isso.
Você tem bastante conteúdo em português? Tem. Você tem 1% do que você precisa pra você, de fato, começar a resolver problemas, de fato. Majoritariamente todo o conteúdo bom tá em inglês na internet. Então é meio que um quer aprender a programar, tem uma boa noção de inglês também.
Mas dá pra aprender junto, eu aprendi junto.
Dá. Eu aprendi junto.
12 anos, lógico, dá.
Exato. Era muito mais difícil antigamente. Hoje tá mais fácil você aprender os dois juntos.
É.
Mas,
e outra, é um veículo legal, né? Porque você começa a programar e você vai tentando descobrir as coisas e isso acaba. O inglês acaba entrando junto. É legal. É um veículo exatamente legal pra você aprender inglês.
Né? Como é que você sabe que você é bom programador? Tipo assim, você, puta, eu sou bom, eu sei fazer essa porra. Ou não, não, eu não levo jeito pra isso. Como é que você descobre isso?
Eu acho que programar é relativamente fácil. Descobrir os bugs que é difícil. E aí a experiência ajuda muito.
E é muito difícil, eu acho que todo programador ele sofre meio que daquela síndrome do impostor.
Você acha que você tá fazendo merda?
Não, de você sabe assim, meu, tipo, as pessoas falam que eu sou bom, mas eu não fiz nada demais, cara, sabe? Tipo, tá bom, obrigado. Vocês acham que eu fiz um negócio da hora? Obrigado, mas eu não fiz nada demais, assim... É muito estranho você... Normalmente, tipo, quando o cara fala, eu sou bom, eu desconfio.
Os outros que tem que falar, na verdade. Aquela coisa de social group, né? Os outros que tem que falar. Né?
Assim, não tá nada relacionado à quantidade de tempo que você precisa pra resolver um problema, essas coisas?
Você tem N maneiras pra resolver um problema, seja em programação ou seja na vida real. A diferença é que, num programador, o que vai diferir um programador bom num programador mais ou menos vai ser que o código do programador bom vai consumir muito menos recursos da máquina que um programador meia boca. E isso faz, assim, pra um sitezinho qualquer ou pra uma aplicaçãozinha qualquer, isso não faz diferença nenhuma. Mas quando você já tá de uma escala de milhares ou milhões de acessos ou requisições, isso faz total diferença qualquer meio segundo que você conseguir de imagem de processamento.
E isso você aprende com experiência mesmo, né? Metendo a mão.
Dando cabeçada, exatamente, dando cabeçada.
Não é só a cabeçada, tem muito parte teórica envolvida. Você pode aprender. O melhor programador que eu conheço era meu sócio na época do fundo aí no Brasil. O cara era o programador mais lento que eu conheci na minha vida. Uhum. Ele tinha um conhecimento de arquitetura de software que era sobre-humano. Arquitetura de software é basicamente como é que você vai construir o teu programa para que ele possa fazer melhor aquela função que você quer fazer. Como é que eu vou construir as partes dele, as paredes, tudo isso, para que ela, com o menor trabalho possível, possa fazer aquela função e que você possa reformar no futuro e não ter que reconstruir tudo. E isso é algo que você pode aprender, mas é algo que é muito teórico também. Tem livros e livros de arquitetura de software que você tem que estudar e ler. Dependendo do que você for fazer, se você for ser um cara que vai fazer testes, a experiência conta muito. O arquiteto de software, a experiência conta muito também, mas o seu background teórico de livro mesmo é altamente importante também. Então depende muito também da área que você está indo. O seu conhecimento acadêmico vai se juntar com o seu conhecimento prático do negócio.
Isso, assim, é, os livros, óbvio, eles são muito importantes, eles te ajudam muito, em linha, infinitos já até hoje pra ajudar nisso, mas, assim, eu lembro quando eu tava começando a programar que eu me apertava muito nisso, eu me apegava muito a isso. Então, eu queria escrever códigos que rodassem da melhor maneira possível. E você lia toda aquela teoria maluca no livro, o cara tá começando agora, ele vai ler aquela teoria maluca no livro e ele vai falar assim, tem de porra nenhuma. Porque não faz sentido nenhum quando você lê aquilo e você tá começando. Então, a parte acadêmica e teórica, ela é muito importante aqui pra você otimizar? É, 100%. Mas, pra você conseguir fazer aquilo, você tem que ter dado bastante cabeçada naquele seu código já e feito muita coisa errada até você entender o que você tá fazendo errado, sabe?
E uma coisa que ajuda bastante é você gostar de programar, né? Porque muita gente tem um problema e fala, putz, aí ferrou, não tem que fazer isso aqui, não sei o quê. E a pessoa meio que desiste. Enquanto o cara que gosta mesmo, quando ele tem um problema, ele fica fascinado, alucinado até achar o problema. E quando ele consegue resolver o problema, ele fica feliz da vida.
Sabe o que eu achava muito parecido com programação, cara? Um tempo depois de eu começar a programar, eu percebi que era muito parecido com a diversão que eu tinha quando eu ia pra casa da minha prima e brincava com o balde de Lego dela. Lego e programação eram coisas... E agora, hoje, Minecraft... Pra mim são coisas que são muito próximas, entendeu? Não próximas superficialmente, é lógico que é muito diferente, mas assim, o nível de diversão e o nível de atividade que eu tinha pra poder resolver problema e montar coisas, pra mim sempre foi muito parecido. Então quem curtiu Lego ou quem gosta de Minecraft, eu até falo pras pessoas que têm filhos pequenos hoje, o Cris Dias, a minha amiga Sam e tal, eu falo, meu, seus filhos adoram Minecraft, né? Deixa, incentiva, cara, porque é um negócio que ajuda muito e que gera, porra, tudo que eu sei de solução de problema e tal, e de programação, veio dessa época desse tipo de solução, entendeu? Acho que treina muito bem o cérebro.
E você acaba desenvolvendo esse tipo de hobby até muito depois. É, eu mesmo adoro montar, até hoje, montar quebra-cabeça. Comprar quebra-cabeça de 4, 5 mil peças e passar tardes e tardes montando isso. Então.
É verdade, o Guilherme gosta mesmo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Quando vocês conseguem resolver um problemão, cara, tipo uma parada mega chata, mega foda, que tava empurriando vocês, você descobre a solução e funciona. Eu acho que todo programador já passou por isso e vem uma... Deve vir uma inundação de felicidade dentro do...
Primeiro vem um filho da puta, cara, lá de fundo. Você baixa a mão na mesa e fala, filho da puta!
É, exatamente. Ah, isso que eu queria saber, como é que é a reação? Você primeiro xinga o cara isso. Que te achei, seu filho da puta.
Posso falar uma coisa? Eu já fui expulso de uma sala por causa disso, acredita?
Sério? Como é que foi a reação?
Tinha 17 anos, tinha acabado de conseguir meu primeiro emprego, emprego formal, né, como programador mesmo, não era estágio mais e tal, numa agência de publicidade em Brasília, e eles me colocaram pra trabalhar alocado no cliente, na sala, no sala de reunião no cliente.
Nossa,
eu e a equipe inteira da agência.
Certo.
E aí, tava tendo um mega problema lá, que não carregava as fotos e tal, e eu consegui resolver. Quando eu consegui resolver, eu bati na mesa, xinguei, filha da puta, eu te falei, vai tomar no... E aí, apontei assim, dei, fiz a mãozinha de revólver, dei 3 tiros no monitor, sabe? E aí, a galera levantou a cabeça, né, eles estavam ali de camisa e tal, a galera do atendimento. A galera de camisa levantou assim e falou, ô, para com isso aí, não sei o quê.
Caraca.
E aí depois me botaram pra trabalhar em outra sala no dia seguinte.
Porra, cara.
E é uma coisa, quanto mais gente não conseguiu resolver o problema e quanto mais mirabolante a solução ou mais simples a solução,
sim.
É mais legal.
Sim, sim. Mas a reação normalmente é xingar o problema, né?
Xingar.
Te peguei, seu filho da
puta. É, cara, e aí eu aprendi uma lição, né? Eu aprendi a nunca mais gritar e xingar na sala de reunião do cliente.
Ou então usar palavrões como teste, né? Porque quando você começa a testar os seus softwares, você sempre faz assim, teste 1, teste 2, e não funciona. Teste 25, e ainda não está funcionando. Aí quando você está no teste 30, você escreve lá, agora essa porra vai. E aí não funciona. Daí quando você está no teste número 6, você tipo, funciona, caralho. E aí se funciona, seu cliente vê. E tipo, não funciona, caralho.
Eu já soube de coisa vazando pro cliente com o nome assim, xingando o próprio cliente no nome do arquivo, sabe? No nome do...
Já aconteceu onde eu trabalhava também.
Quando eu entrei na agência, eles me falaram, ó, não pode. Contaram, né? Não me deram uma instrução, mas a gente tava conversando e contaram o que isso aconteceu e eu não passei por esse problema, mas realmente é comum.
Mas vocês sentem que vocês estão dando vida a uma parada, assim, quando vocês... O sistema funciona, ele tá vivo, vocês sentem, você sente isso, ele tá vivo. Ele tá vivo, ele tá funcionando, ele tá respondendo?
Eu só sinto isso quando tem gente usando, na verdade.
Sim,
aí eu sinto que ele tá vivo, porque tem outras pessoas enfiando dados ali, entendeu? Quando eu vejo uma parada que eu fiz, que, puta, tá na web, ou tá em qualquer lugar, normalmente eu faço na web, né? E tem gente colocando dados ali, aí é uma sensação muito boa mesmo de, puta, olha só, as pessoas estão usando a parada que eu fiz.
É sensação de filho, assim? A parada é teu filho?
Não sei.
Eu me senti importante quando o Migrim caiu, e aí o Migrim fail, a hashtag, entrou no Trend Topics mundial. Eu falei, olha, que essa porcaria é importante?
É, legal, olha, as pessoas estavam precisando.
Eu lembro até hoje, quando no primeiro momento que a gente pegou e eu falei pra vocês, assim, vamos colocar no ar, a gente tava falando da Skynerd. É. Eu tava trabalhando há um ano nela já, e a gente colocou no ar. E eu falei, ah, eu sei que tem problema, mas vamos pra frente porque não dá mais. E quando você vê a galera começa a usar e você começa exatamente isso que o Marco tava falando, você começa a ver dados sendo imputados e até os problemas aparecendo, você fala assim, nossa, como é que funciona mesmo? É mó legal, né?
É legal.
É uma felicidade de maluco, cara, mas é bem bacana.
Maneiro.
É meio que inexplicável.
Maneiro. Tem uma coisa que eu acho louca, que aí é uma coisa mais pessoal também, que é o lance de programar. Eu fiz isso poucas vezes na vida, porque exige uma dedicação de tempo e conhecimento e tal, que eu não tive essa priorização na vida, mas é programar autômatos. Autômatos são coisas que vivem sozinhas, entendeu? Que elas não precisam de dados nem nada. Já fiz isso com um joguinho chamado Jogo da Vida, que não tem nada a ver com o Jogo da Vida de tabuleiro, é um negócio muito específico da programação e tal, que é um autômato, que ele cria tipo uns, vamos dizer, são vermes virtuais. E esses vermes, eles vivem, eles andam, eles consomem outros vermes e tal, é um negócio muito louco. A gente já tô chamando de verme aqui porque é o que veio na minha cabeça, mas é um organismo simples.
Pixel.
É, um pixel simples que ele é vivo, conforme o programa roda, ele vai se movimentando de acordo lá com a regra que você colocou pra onde ele tem que se movimentar. Quando ele encontra outro, ele absorve aquele outro, ele continua se movimentando, eventualmente ele pode diminuir de acordo com o que acontece, ele pode se dividir em dois, é muito louco.
Mas isso é o quê? É tipo um exercício?
É um exercício. Pra programar autômato, é. E é muito louco, depois eu vou mandar pra vocês aqui.
Aí você cria um ser vivo simulado, é isso?
Exatamente.
Vários ecossistemas também, você pode tentar criar algo que simule um formigueiro pra ir buscar comida e voltar, ensinar o caminho para outras formigas, sabe?
Pô, isso é muito maneiro, hein?
Pode ir fazendo quão complexo quanto você quiser, né? Mas é muito complexo, cara. É tipo assim, a gente acha que uma formiga é um ser simples, acho que até hoje a computação não consegue reproduzir uma formiga, entendeu? É muito complexo, é muito complexo.
Mas a coisa legal é que, quanto isso pode servir de um exercício, existem vários sistemas que utilizam esse tipo de metodologia para resolver problemas do mundo real mesmo. Otimização, que te fala do problema do caixeiro viajante. Então, quando a Amazon lá vai sair, o cara da Amazon vai fazer a entrega, ele vai ter que ir para 1 milhão de pessoas entregar o pacotinho que você comprou. Qual que é o melhor caminho que você vai ter que tomar? Dado o horário que você pediu para fazer a entrega, dado o trânsito da cidade. Uma maneira de resolver isso é utilizando esse mesmo modelo de formigas que vocês falaram. Você pode utilizar ele para resolver esse mesmo problema que é altamente complexo e vale bilhões de dólares a solução dele. É, empresas como a FedEx têm sistemas que economizam bilhões de dólares para poder utilizar isso. E é utilizando as mesmas regras que vocês falaram. Você tem um sisteminha que as formigas vão fingindo que elas vão fazendo as entregas e você vê qual que é a formiga mais esperta e faz aquilo que a formiga mais esperta fez. Então é muito legal e você utiliza isso no mundo real, entre aspas mesmo.
Salário. Quero saber como está o mercado, quanto ganha o programador.
Depende do programador, né?
Não, eu sei, é claro, tudo na vida. Mas assim, pra começar, o cara que começa, tá ganhando mais ou menos quanto?
A gente podia falar que um programador júnior em São Paulo, então é um cara que tá começando tudo. A média das últimas pesquisas que a gente tinha feito na minha empresa falava que um programador júnior devia estar ganhando em São Paulo mais ou menos entre 2 e 3,5. Era o que a gente pode falar que é um programador iniciante.
Exatamente,
tá ganhando
o número que eu tinha na cabeça.
É, né? É. O que São Paulo significa que já foi embora o dinheiro no aluguel todo. Você tem que fazer algum bico depois, um freela, pra complementar.
Morar em albergue, igual eu morava.
Exato. Isso é um júnior, o cara que tá recém-formado, certo?
Isso, normalmente um júnior é um cara que tá recém-formado, primeiro emprego.
Às vezes o cara nem formado é.
É, claro, claro.
Eu tive uma experiência muito legal, um pouquinho antes de sair de São Paulo, eu tenho um amigo meu que é professor da ETEC, e a gente acabou contratando diversos alunos deles que estavam terminando o técnico lá, ensino técnico mesmo. Então, garotada de 17 anos. anos. Uhum. E a gente contratou vários desses garotos, que foi uma experiência muito legal. O pessoal que tá fazendo ensino médio porque precisa ajudar em casa pra poder pagar tudo. Uhum. Mas é um pessoal altamente interessado e deu muito certo, assim. Foi um pessoal que chegou na empresa com sangue nos olhos, trabalhou muito pesado e tudo. A gente contratou vários lá. E é um pessoal que, pra quem tá começando e é realmente muito mais novo, 16, 17 anos, a gente pagava mil e tantos por mês e pra eles era muito legal isso.
Uhum.
E deu muito certo, deu muito certo.
E mais? O cara médio, sênior, como é que é?
Aí vai de 5 a 7, de 9 a 12.
Porra, tô mandando meu currículo pra Bobox agora.
Ô, Alexandre, eu tô posso pedir demissão agora? Ô, Marco, na Bobox você pode trabalhar de home office a partir da Europa? Não posso, eu não, por contrato eu não posso tirar funcionários da Paz Ziotone, cara, infelizmente.
O Marquinho falou uma coisa muito importante aí. Basicamente, a tua carreira, você pode seguir um caminho técnico. Então, você vai se tornar um programador sênior. Depois, você pode se tornar um programador principal em alguma empresa. O caminho técnico, ele vai até um determinado ponto que você vai chegar. Se você quer continuar crescendo do ponto de vista de salário, até de responsabilidades, em algum momento você troca o caminho técnico por um caminho de gerência de pessoas, que exige um conjunto de habilidades que não é exatamente o mesmo.
Que não tem nada a ver.
Você ser um programador.
Tem nada a ver com ser programador, exatamente.
Tem nada a ver. Vai ser CTO de uma telecom, de um banco, você vai ganhar 5 milhões de reais por ano e você vai ter 50 anos de idade. Mas que não tem nada a ver com ser programador, sabe? Tipo, nada a ver.
Claro que ajuda você ter sido um programador antes, né? Porque sem isso você chega naquele caso daquele cara que é o diretor que não sabe de nada, né? Então, faz aí, eu tô cagando a maneira que você vai fazer, não me importa. Isso é aquele caso chato. Os bons caras, você vai pegar um bom CEO, um bom CTO de uma empresa, ele é um cara que no tempo dele, ele sabia o que fazia. Vamos pegar o caso Iwata aí, que acabou de nos deixar, mas...
Quem é Iwata?
O presidente da Nintendo.
Que era programador, tudo, mas as habilidades no dia a dia vão ser muito mais relacionadas a gerenciamento de pessoas, controle de custo, raciocínio de produto, como você vai evoluir o seu produto, são questões muito diferentes daquela que você programa no seu dia a dia mesmo. A gente brincou, mas no meu dia a dia mesmo, faz aí no trabalho, faz algum tempinho já que eu não programo pro trabalho. E eu tenho que acabar pensando mais em evolução do produto, uso de tecnologia, gerenciamento de pessoal. Isso vai até de você ajudar o cara que tá triste com o trabalho, tá triste com a família. Tem um monte de coisa que não tem relação direta com a programação, mas é uma evolução natural que você vai tendo ali. Quando você vai ficando mais velho, você não tem mais nem olho pra poder ficar debugando, escovando o bit o dia inteiro. Você já não tem mais esse saco. Esse tipo de coisa, eu acho que começa a acontecer nesse ponto da tua vida mesmo.
Uma coisa que ajuda bastante você é, quando você tá fazendo o seu trabalho, você entender pra que aquilo serve, né? Não você só entregar o seu serviço e entregou, tá pronto. Pra que aquilo vai servir num trabalho todo? Se o que você vai fazer vai influenciar nisso ou naquilo, nos valores que vai trazer, os ganhos, as perdas. Então, não só simplesmente entregar, mas entender pra que aquilo vai servir no seu ambiente de trabalho.
É, eu não sei o que o Caio falou de chega um momento que você não quer mais, eu compartilho, chegou um momento que não tava mais a fim de programar pra pagar as contas e tal, mas é lógico que existem exceções, né? Eu tenho, por exemplo, o meu sócio no Mova Mais, o Nandico, ele adora programar, ele programa até hoje e ele tem 30 e poucos anos e ele não para de programar, cara, e adora, ama, ele fala que ele programa melhor do que ele gerencia pessoas, por exemplo, que ele adora e ele entra no flow e ele consegue resolver os problemas, vira a noite programando e o cara não quis parar, entendeu? Então, é lógico que tem exceções, mas via de regra é isso aí que o Caio falou mesmo.
É muita personalidade de cada um mesmo. Eu não consigo me enxergar gerenciando pessoas. Não dá.
Eu já gerenciei o Guilherme Camilo.
É. Verdade.
Sim. E você lembra como que era, tipo, quando que eu tinha que passar instruções para os outros?
Sim.
Faça isso. Por quê? Só faça, velho. Tipo, já era.
Guilherme é dos meus. Didático que nem eu.
Pra quem quer ser empreendedor, programação também é um excelente caminho, porque via de regra, pra fazer um produto qualquer de tecnologia, você precisa de um programador e de um designer. Então, se você souber fazer pelo menos uma dessas duas coisas, ou a programação ou o design, você já tem metade do caminho andado. Então, pra quem quer criar startup, criar produto, cara, é muito legal você saber programar bem, saber programar direitinho, pra construir os seus protótipos. Na verdade, a minha carreira de programação pessoal foi mais ou menos isso daí. Eu fui programador durante muito tempo, pagando minhas contas assim e tal, mas o que me gerou mais resultado mesmo foi criar produto, criar protótipo a partir desse conhecimento que eu tinha. Então, a partir do momento que o meu conhecimento de programação não conseguia mais lidar profissionalmente com aquele produto, eu passei isso para programadores mais profissionais que eu, melhores que eu, e aí a coisa continua andando sozinha. Mas o ser programador é muito bom para quem quer ser empreendedor, porque você tem metade do caminho andado, metade do custo já está embutido em você, entendeu?
E isso é uma dica que eu dou para quem está começando agora. Não adianta você falar assim, ah, eu vou ser programador, eu vou pegar e vou fazer o que as pessoas me mandam, e boa, e isso eu vou entregar o meu trabalho. Cada vez mais, as empresas exigem que você seja um pouco o empreendedor dentro da sua empresa. Então, não adianta você achar que você vai viver no seu mundo só lá, programando.
Aí, Guilherme, reclama do Jovem Nerd mesmo.
Cada vez mais
ficou quieto.
Eu tô bolando. Deve puxar o assunto pra salvar o guia aí, mas.
Calou fundo na alma. Quero trabalhar em Dublin. Vai, cara, faz o que você quiser.
Aqui no Booking a gente tem três regras sobre a contratação do funcionário, né? A gente fala que são os três Cs, que é craftsmanship, commercial awareness e. Esqueci o terceiro C.
Caralho, tá de sacanagem comigo.
O cara fala que deu de sacanagem, ele deve ser.
Caralho.
O terceiro C é cannabis, né?
É. Cannabis!
São 4:20 da manhã agora, Caio. A profissão mais velha do mundo, né? Que é o garoto de programa.
Nossa, Johnny.
Não, cara, é terrível.
Descansa, cara. Vou tomar um café. Vou tomar um café que tu tá muito tempo nessa sala escura.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.